Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, pessoal. Martinha entrou, tá no parque?
Entrei. Boa tarde, tudo bom? Não sei se vai rolar fazer aqui.
É, nós estamos aqui, gente, agora fazendo uma transmissão diferente, né? Nós estamos fora do estúdio, né?
Martinha está... diferente.
No Parque Lindo. Onde você está, Marta?
Eu estou aqui na fábrica, aqui no Alto da 15.
Que legal. Eu estou aqui no Rio de Janeiro.
No calor hoje, também?
É, e hoje nós não vamos conseguir transmitir, talvez, pelo meu Instagram, né?
Então, depois a gente dá um jeito de reproduzir o vídeo.
Passar lá pro pessoal.
E olha o Marcinho!
Estou aqui, hoje estou aqui.
Vocês que acompanham, né?
Estou aqui firme e forte no estúdio.
Legal.
E não tem musiquinha, não tem vinheta, mas então vamos começar, né?
A vinheta já foi, Marta.
Já teve,
Fiquei atrasada.
Você chegou no em cima da hora, mas.
Já foi chamada.
Então,
gente,
tá bom.
É um modelo novo, né, que nós estamos fazendo aqui, mas é só dessa vez. Depois a gente volta de novo pro estúdio, que igual o estúdio não tem, né?
Não tem, é diferente, né? E eu tô segurando aqui o celular na mão, então de vez em quando eu vou ficar meio bamba aqui, gente.
Eu até tenho que falar, porque eu não consigo, como eu estou no celular aqui, eu não consigo falar com o pessoal do Instagram, que não vai passar lá, que o pessoal já vai ligando para saber que não entrou o programa ainda lá.
Então para quem quiser mandar as perguntas, tem que mandar as perguntas e os comentários para o Facebook da rádio, Facebook, YouTube, Twitter da rádio.
Isso, e como vocês estão pelo link hoje... Quem comentar, tanto pelo Facebook, YouTube, enfim, vocês conseguem acompanhar os comentários.
Ah, legal.
Ah, que bom.
Legal. Eu só tenho que, depois do intervalo, avisar o pessoal que nós estamos aqui.
Sim, vamos ajustando.
Vamos ajustar.
Então, vamos lá, Djalma, qual que é o assunto de hoje?
Hoje nós vamos falar um assunto que foi pedido, foi segundo lugar, né, das duas vezes que nós fizemos as enquetes. Foi o segundo lugar que tomou, que foi a síndrome do impostor. Você já tinha ouvido falar nisso?
Então, você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a síndrome do impostor, se não me engano, foi durante a pandemia, que saiu uma matéria no Fantástico de uma pesquisadora, uma cientista, que ela conseguiu detectar lá, mapear o coronavírus num tempo assim, foi em 2 dias e tal, e daí ela começou a duvidar da capacidade dela, os holofotes todos se viraram para ela e ela entrou numa baita crise, achou que não tinha competência. E foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu não conhecia. O que que é, afinal de contas, Djalma?
Engraçado, né? O termo, ele foi cunhado por duas psicólogas, né? Em 1978, se eu não me engano. Elas fizeram um teste, da Universidade da Califórnia. E elas fizeram um teste para medir porque algumas pessoas tinham não reconhecimento das suas capacidades, né? Que algumas pessoas tinham. E elas mapearam uma série de sintomas e situações. Então, síndrome do impostor é aquela pessoa que não acredita nela. Ela acredita, por exemplo, que quando ela faz alguma coisa que dá certo e tudo mais, ela acha que foi motivo de sorte ou que alguém ajudou, mas que ela mesma é incapaz. Isso vai gerando uma ansiedade generalizada na pessoa, porque ela fica com medo de ser descoberta, de ser desmascarada e ser como uma fraude, entende? Então essas pessoas, elas têm uma série de sintomas que vão se desenvolvendo, que a gente vai ver que são sintomas bem comuns, né? Porque muitas vezes, quando eu estava fazendo uma pesquisa, que toda vez eu gosto do programa é isso, né? Que a gente faz uma pesquisa assim que eu vejo, nossa, tem tanta coisa além daquilo que eu conheço, né? E quando eu olhei assim, vendo os sintomas e vendo no consultório que aparece às vezes esses casos, né? A gente começa a se identificar, né? Muitas vezes eu me identifiquei no passado com isso e começo a identificar pessoas também à minha volta que têm esse problema, né? Então, a gente, quando nós temos a síndrome do impostor, nós realmente criamos um nível de ansiedade muito grande, sabe? E ele vai surgir vários sintomas em cima dele.
É. E geralmente são pessoas com alta capacidade, né, com alto nível intelectual e tudo, não são pessoas que teriam, né, um motivo, muito pelo contrário.
Aproveitando, né, o gancho rapidinho, isso tem a ver com a baixa autoestima, em algum certo modo?
As duas coisas acontecem, tem a ver com a baixa autoestima e ao mesmo tempo ela cria uma baixa autoestima. Então, por exemplo, a gente tem uma diferença que é legal de colocar, que é a diferença de autoestima para autoconceito. Não é uma diferença que na psicologia a gente usa bastante, né? A autoestima é aquela energia, aquela baixa de energia que nós temos, sabe? De nós olharmos para a gente e não sentimos força, né? A autoestima é bem isso, energia, baixa de energia. O autoconceito, eu achar que a minha capacidade daquilo que eu produzo é boa ou ruim. Então, a síndrome do impostor está mais ligada ao autoconceito, né? Então, o que acontece normalmente? As pessoas, quando elas começam, por exemplo, a gente vê isso no sintoma, né? As pessoas, quando elas têm isso de uma maneira mais forte, elas ficam muito ansiosas de subir de cargos. Elas têm uma dificuldade, porque elas acham que vai ter muita responsabilidade, que vai descobrir. Ela morre de medo do fracasso, que é o medo de ser descoberta. Ela tem uma sensação dela de que ela não é boa o suficiente. Então, muitas vezes, ela tenta compensar isso, trabalhando demais, é demais, sabe? É muito preocupado com crítica, excessivamente preocupado com crítica, e muito perfeccionista. Sabe? Então essas pessoas, elas vão criando um nível de ansiedade em cima disso, normalmente. Vão criando uma ideia de que o que eu faço não é bom o suficiente. E aí aquilo vai impedindo e vai criando de tal maneira que ela começa, por exemplo, a ter procrastinação, ela começa a fugir de determinadas situações em que se põe em evidência, né? Como foi o caso dessa cientista, né, que você trouxe no começo.
Sim, sim. Né? E eu estava vendo que uma das características também é a autossabotagem, né? Como é que é todo esse processo? O que acaba acontecendo com a pessoa?
Veja só, é como se fosse assim, vamos pensar numa criança que fez uma arte e ninguém descobriu. Né? E aí ninguém descobriu a arte da criança. Aquilo pode gerar para a criança, muitas vezes, uma ansiedade muito grande. E aí a criança acaba contando, né? Começa a fazer e ela começa a contar, porque a ansiedade de ser descoberta é terrível, né? A pessoa vai, muitas vezes, não vai aguentar fazer isso. Quando a pessoa tem síndrome de impostor, ela, às vezes, essa sensação de fraude, de ser descoberta, é tão grande que ela começa, de maneira inconsciente, né, ela começa a se sabotar. Ela começa a não ir em reunião, ela começa a não falar coisas, não se preparar. Ela começa de uma maneira que ela gostaria de ser descoberta naquela fraude que é só ela acha que tem, né? Que ela gostaria de ser descoberta e aí aquela ansiedade passaria, entendeu?
Uhum.
É desse nível a autossabotagem, só que é inconsciente. E é engraçado, porque a pessoa fica presa em duas coisas. Ou ela fica na autossabotagem dela e com raiva muito grande. Ela se sabota para ser mostrada, né? Ser mostrada, ser descoberta, ser deflagrada, né? E ao mesmo tempo ela não lida com essa sensação. Então ela fica presa, né? Porque ela tem medo de ser descoberta, mas ao mesmo tempo ela toma atitudes que vão ser descobertas. Não sei se ficou.
Não, não entendi. Quer dizer, espero que os outros tenham entendido também. Eu estava vendo uma pesquisa. Tá bom o volume, gente?
Tá.
Tá? Então, eu estava vendo uma pesquisa que foi numa universidade da Califórnia, que 70% das pessoas que estão no mercado de trabalho já tiveram essa sensação, ou estão num tempo já prolongado. Então, vendo esses números que são bastante altos, né? Imagina, 70%, o que, o pessoal de recursos humanos, até considerando que se há um recurso humano direitinho ali, é um psicólogo que está conduzindo, como é que ele pode detectar e o que, ele pode fazer para ajudar esse profissional?
Olha só, é normal, por exemplo, com o nível de exigência, nível de perfeccionismo que a nossa sociedade exige, cobra das pessoas, que nós, em questões de sucesso, nós achamos ou minimizamos a nossa capacidade. Sabe? Então, às vezes, eu faço... Você vê, isso acontece muitas vezes, por exemplo, mães que acabaram de ter bebês, e aí se sentem aquela mãe insuficiente, boa para cuidar da criança. Né? Isso dá síndrome do impostor. Então, por mais que ela faça de tudo, ela exija de tudo, ela ainda acha que foi pouco, sabe? Né? Pessoas que acabaram de se formar em faculdades, em universidades, que vão para o mercado de trabalho e se acham insuficiente. Né? E isso pode impedir, por exemplo, carreiras. Tá? A gente vê isso mais no profissional. E outras áreas também da vida, sabe? Pessoas que acham que não dão conta, que não são boas o suficiente, né? Daquilo, do perfeccionismo interno. Então, muitas vezes, o que o profissional pode fazer no mercado de trabalho, por exemplo, é o pessoal de recursos humanos a aprender a lidar com isso, a fazer ambientes muito acolhedores, a trabalhar melhor com os erros, entende? Existem lugares que ativam muito essa questão da síndrome do impostor, em que a crítica é muito grande e que o erro, por exemplo, é muito destacado, e não como aprendizagem daquela ali, mas como algo que não podem errar, nunca podem errar. Então isso cria uma tensão muito grande. O recurso humano, ele vai trabalhar de maneira gradativa a preparar esse profissional a reconhecer o que ele faz, né? Os elementos, acalmar essas ansiedades.
E aí eu fico pensando também, eu estava vendo mesmo um outro aspecto da pesquisa, um outro recorte, é que boa parte desse número são mulheres, né? E então a gente pensa também que tanto esse sistema que a gente tem, né, nas empresas de competitividade, quanto de não ceder, eu até imagino um lugar assim, a cabeça dessa cientista, porque é muito pouco comum, hoje em dia, graças a Deus, não mais, mas a gente... Eita, cara de jago? Aê! Então, como esse nosso sistema também colabora muito, né? Tanto o sistema econômico quanto a questão do próprio patriarcado, né? E um exemplo que me vem à cabeça é que eu lembro uma vez uma amiga foi, vai bem eu com as minhas amigas, né? Que foi morar na Noruega e tinha um índice muito grande de mulheres em cargos de chefia. Porém, também tinha um altíssimo nível de violência doméstica. Muitas dessas mulheres apanhavam em casa. Nossa. Então, como é difícil ainda equalizar esse sistema, né? Esse modo econômico que a gente tem, mas... E de ter esses recursos humanos afinados com isso, né?
Exatamente. Nossa, uma coisa muito séria. Você sabe que, por exemplo, nós temos isso, né? Muito das mulheres... Né? E às vezes isso vem muito de criação, sabe? Existe, por exemplo, existem pessoas que elas são muito pouco incentivadas ou de ambientes muito críticos familiares, e aí atinge homens e mulheres. Eu já tive contato com pessoas, por exemplo, que eram gerentes de multinacionais e assim, que tinham essa síndrome de impostor muito forte, em que o nível de ansiedade era tamanho que teve que desistir e largar o emprego. Né? Porque assim, aquilo ali só ia subir cada vez mais. E era muito competente no que fazia, até porque não parava de trabalhar para mostrar essa competência. Só que quanto mais fazia e mais apresentava resultados, mais eles queriam dar cargos maiores. E cargos maiores na cabeça dele era mais responsabilidade, que em um momento ele ia errar. Né? Então, às vezes, a ansiedade faz com que, é aí que é o boicote, faz com que carreiras sejam destruídas. Isso acontece também, por exemplo, como eu falei, né, com famílias muito críticas. Né? E às vezes, com a questão da mulher, muitos fatos que vêm lá de trás, que mostram, por exemplo, que a mulher, o papel da mulher não é ser uma grande executiva. Né? E a gente vê isso muitas vezes. Isso com a mulher pega muito. Por exemplo, a mulher pode ser o teu cargo mais alto, né? E ainda muita gente vai perguntar se ela é casada, se ela tem um marido, né? E se ela não tiver um marido, ela vai ser a menos, né? Então, sempre vai ter alguém, uma tia, que vai rezar para ela, para ela arrumar um marido, como se a mulher fosse sempre a metade. Entende? E isso gera para a mulher assim, um esforço muito maior para competir. Além, claro, do universo machista que nós vivemos, né? Então, ela gera um esforço muito grande. E, aí, e essa sensação de errar, de errar, de ser desmascarada a sua incompetência, é uma sensação terrível. Só que às vezes é muito maior do que a realidade. É esse que a gente fala assim, do impostor, né? Então, as pessoas trabalham muito, fazem muita coisa, só que a sensação é de sempre de incompetência, sabe? E é muito doido isso.
Meninos, eu posso deixar vocês 5 minutinhos que liberou uma vaga, porque eu já tô aqui no sol, já tô cozinhando. Eu já volto. Você e o Márcio estão tocando aí, que 5 minutinhos eu já volto, tá bom?
Um pouquinho dos sintomas, né? A gente vê bastante isso
acontecendo. Isso. Então vai falando sintomas que eu já volto.
Já, mas só queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta.
Posso.
Existe alguma diferença entre a síndrome do impostor e a falta de confiança?
Veja só, um dos sintomas da síndrome do impostor é a falta de confiança.
Sim.
E a gente pode imaginar que a falta de confiança pode gerar a síndrome do impostor, entende?
Sim.
Então, mas existe uma diferença. A falta de confiança pode vir de várias vertentes, né? Então, por exemplo, eu posso me achar que eu não estou pronto o suficiente, sabe, que eu tenho que aprender muito, que eu tenho que fazer muito curso, que eu tenho que fazer... Existem pessoas que, isso às vezes a gente vê na classe médica, que fazem, são os reis dos cursos, dos treinamentos, que são os eternos alunos, né? Isso é um pouco da falta de confiança. E tem muito medo de ser exposto, né? Então, essa falta de confiança. Mas a diferença da síndrome do impostor para a falta de confiança é que a falta de confiança, com o tempo, ela acaba.
Sim.
Né? E a síndrome do impostor, ela pode ficar cada vez maior, de níveis de ansiedade gigantesco e vontade de parar aquele trabalho, sabe?
Entendi.
Não sei se eu respondi.
Sim,
mas
respondeu
a gente...
sim.
Oi?
Não, respondeu sim.
É, o somzinho tá baixo.
Tá, e a respeito dos sintomas, então, que você ia falar?
Então, o que nós vemos, por exemplo, o sintoma principal é o nível de ansiedade altíssimo que se tem disso, né? Depois a gente vê a tendência de trabalhar demais, sabe? Uma espécie de compensação. Então, eu crio uma necessidade de trabalho o tempo todo, e a gente vê muito isso nos workaholics, né? Que a gente já pega outro problema aí. As pessoas que trabalham demais, demais, demais. E que ficam 24 horas ligadas sempre com medo de que aconteça alguma coisa.
E não se desligam, né?
É. A procrastinação. Então, essa ansiedade que é causada, ela faz com que eu procrastine muito. Sabe? Quando eu tenho algum tipo de trabalho, algum tipo de reunião, eu começo a deixar isso para depois, porque vai me gerando um medo muito grande de aquilo não dar certo.
Sim.
Né? A pessoa também tem excesso de comparação com os outros, né? E comparação em que ela sempre está perdendo, né? Então ela pode achar todo mundo muito bom, todo mundo maravilhoso, todo mundo trabalha bem, todo mundo competente, todo mundo legal, todo mundo forte, né?
É.
E como eu falei, o medo de ser desmascarado.
Entendi.
Sabe? Então, assim, a gente tem... A pessoa, ela cria um medo de que aquilo que ela sente dela mesma vai ser colocado em algum momento, publicamente. Sabe? É como se fosse uma vergonha, sabe? Vai ser mostrada aquela incompetência dela. Então, com isso, vai criando uma bola de neve, cara, que às vezes precisa ir para terapia, às vezes precisa de medicação, entende? Para que a pessoa comece a ver, por exemplo, a origem disso. Da onde que começou a surgir esse tipo de coisa? Né? Como eu falei, às vezes assim, tem a questão da família, né? Como eu falei,
sim,
de famílias extremamente exigentes, sabe? Ou famílias que derrubam muito a autoestima, né, das pessoas. Entende? Famílias muito críticas e famílias que são desafiadoras, muitas vezes falando, botando desde cedo que a pessoa não vai ser capaz, sabe?
Sim. É, que no caso as pessoas que se serviriam para ajudar, no caso, servem para contribuir para aumentar, né, tudo
isso. É, e é um sintoma que é comum pra gente. Por exemplo, quando a gente começa um trabalho, a gente tem um pouquinho, não chega a ser uma síndrome do impostor, mas a gente tem uma insegurança natural.
Sim.
Né, quando uma coisa o comecinho. Nós temos uma insegurança natural, nós temos um medo de errar. Sim. A gente não vê, por exemplo, que a gente vai ser treinado para uma coisa. E que nesse treino a gente vai ter erros, vai ter coisas que nós vamos ter que perguntar, até para a gente atingir um estado bom, né?
Sim.
Esse medo é natural. Só que isso às vezes vai tomando um vulto que vai passando anos na carreira da pessoa.
Entendi.
Sabe? Então, por exemplo, eu dei um exemplo da pessoa da multinacional que realmente largou o emprego porque não conseguia lidar com isso. E a gente vê de outras profissões também, por exemplo, existem muitas pessoas da área médica que não conseguem clinicar, existem pessoas da área da psicologia que não conseguem atender porque acha que não vai saber o que falar, não vai fazer o que fazer, né? E sente um nível de ansiedade gigantesco de mexer com pessoas, certo? E isso é o síndrome do impostor sendo bem colocado. E com o passar do tempo, isso vai piorando. Essa que é a sensação. Se a pessoa não trabalha isso cedo, isso vai piorando de tal forma que ela impede de ser aquilo que ela tem que ser.
Sim.
Então, eu já vi pessoas, por exemplo, com profissões... vou dar um exemplo de uma psicóloga que eu encontrei uma vez, né, que ela estava trabalhando num prédio como porteira.
Sim.
Ela era formada em psicologia. Uhum. Não que porteiro seja uma profissão desonrosa de jeito nenhum, mas para o nível de qualificação da pessoa, não era um emprego adequado.
Sim.
Né?
Sim.
E a ideia era essa mesmo. E aí é interessante que as pessoas acabam, para tentar fugir disso, elas começam a botar culpa no mundo em volta ao redor.
Sim,
que não
exatamente.
Teve problema, que não teve problema. É uma série de questões, né, que ela coloca em volta. Né, e de que foi pedida, sabe? Então tem uma série de questões que ela coloca no mundo até para poder lidar com isso, justificar o porquê que não, eu não estou naquela profissão.
Sim.
Né? Então é delicado, né,
isso. É bem delicado mesmo.
Marta, voltou?
Voltei, tô aqui. Uma coisa que eu tenho assim também, que eu percebo, é que, por exemplo, volto eu, né, sempre pro tema das redes sociais, né? Mas a gente vê muito, né? Então, eu falo que eu sou a maníaca dos cursos, né? Não posso ver um curso, um livro que eu quero comprar, que eu quero fazer. E justamente isso, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa assim colocando que fez um curso, que fez não sei o quê, que leu uns livros. E aí você também tem horas que você fica meio naquela angústia, que eu não sei aonde que permeia aí a síndrome do impostor, mas que assim, porque dá uma angústia de você achar que você não está sabendo o suficiente, mas de fato, porque assim, porque você vê tantas pessoas aprendendo tantas coisas com tantas graduações e não sei o que, você fala, será que eu tenho que fazer isso também? Aonde que está a síndrome do impostor e de fato essa lacuna de informações, assim, que é natural, até pelo excesso que a gente tem, né?
A gente tem uma coisa assim, sabe, Marta? Quando nós absorvemos um nível de conhecimento, tá, e vamos passar esse nível de conhecimento, muitas vezes nós temos uma coisa que a gente chama na psicologia dos três S's, que é o sujeito, suposto, saber. Né? Isso a gente usa muito na psicologia. Né? O sujeito, suposto, saber. Ou seja, para eu buscar uma ajuda de uma pessoa, eu tenho que entender ou pensar que ele tem um suposto saber além do que eu. Né?
Uhum.
E na nossa sociedade, nós muitas vezes colocamos esse suposto saber através das universidades e dos cursos. Né? E nós temos a graduação disso também, entende? Dependendo do público que eu vou falar, né? Ou que eu vou atuar, ou que eu vou trabalhar. Então, eu tenho que ter esse suposto saber. E esse suposto saber, muitas vezes, não vem de curso, vem de sabedoria. Né? Vem de tempo de vida, vem de... Nossa, né? Se nós só aprendêssemos com pessoas que tivessem universidade e tudo mais, o mundo realmente estaria bem para trás. Né? Porque nós aprendemos com sabedoria, não com intelecto. E a sabedoria nos ensina. E a sabedoria é vida. Então, mas muitas vezes nós colocamos, nós quando entramos para fazer isso, nós nos sentimos às vezes incapazes, porque nós não temos o curso com fulano de tal. Aí eu faço o curso. Aí daqui a pouco, se eu estou dependendo do meio, eu tenho outro curso com outro fulano de tal, que esse fulano de tal inicial fez com esse. Aí eu quero fazer com esse. Aí quando eu estou aqui, eu acho também que eu tenho que fazer com aquele. Então, eu muitas vezes eu começo a criar tantos cursos, porque eu não me acho pronto. Né? Porque eu sempre vou comparar com aquele fulano de tal que está mais alto. Entende? Né? E então eu sempre me comparo com aquele e nunca vou atingir com aquele, porque aquele não tem só o conhecimento técnico, ele tem o conhecimento de vida também, entende? Da experiência de muito tempo. Então nós temos essa ideia de que eu preciso fazer curso, só que tem pessoas que elas não sabem como parar com isso, e isso é um pouco da síndrome do impostor, né? Ela não consegue. Eu conheço, como eu já falei, conheço profissionais maravilhosos nas suas áreas e que geram tanta ansiedade para eles, porque continuam fazendo cursos infinitos, mas não colocam esta sabedoria à frente, né?
Sim. A gente tem uma pergunta ali do Fábio, não sei se vocês conseguem acompanhar. Ele pergunta o seguinte: como essa síndrome atua nas pessoas conforme a idade e suas crises naturais?
Olha só. Isso é uma pergunta que é... Nós temos 3 horas de programa? As pessoas atuam, né? Então, assim, como é que a síndrome atua nessa crise? Então, vamos pensar assim. Às vezes, a criança, né, onde vai ser surgido isso aí. Como eu te falei, a origem lá na família, ou às vezes no meio que ela vive. Então nós temos às vezes meios extremamente competitivos, né, em que os vencedores são extremamente elogiados e os perdedores, estou botando bem acho que não existe isso, né? Os perdedores são muito criticados como um fracasso. Então isso pode na criança criar já um nível de ansiedade gigantesco, né? E, às vezes na família você vê que existe pessoas que tirar nota 10 é o ponto. Tirar um 9,5, o que ela errou nesse meio ponto?
Sim.
Entende? Né? Então isso vai criando também. Então, para a criança, é como se fosse assim: eu só amo você se você corresponder às minhas expectativas, que são altíssimas. E às vezes esses pais, tá, eles estão projetando na criança todas as suas incapacidades. Então, às vezes, eu quero ter filhos gênios e digo para todo mundo que meus filhos são gênios. Talvez eles não sejam gênios, eles sejam pessoas normais, que deveriam ser. Mas eu quero que seja. E eu exijo e comparo o tempo todo isso na criança. Quando eu vou para a escola, segundo ponto, né? Eu vou para a escola, essa competição, dependendo da escola que eu sou colocado, muitas vezes, essa competição aumenta e muito. Né? Então, o fulano é mais bonito, o fulano é mais inteligente, a menina só tira nota 10, a fulana, entende? A gente tem, cria-se isso, e o modelo de algumas escolas são muito competitivos também.
Porque o próprio modelo, né, esse modelo pedagógico, esse modelo de avaliação, é um modelo que gera competição, né?
Exato, é nota, né?
É.
Entende? É nota, é medalha, muitas vezes, entende? É o primeiro para incentivar.
Né?
Hã?
Recompensas que as pessoas ganham, os alunos ganham.
Recompensas, né? Olhares diferenciados e Sim. tudo mais. E hoje a gente tem nas escolas duas coisas, né? A gente não só tem a medalha, mas também tem aqueles alunos que são de pessoas mais ricas, muitas vezes. Umas posses que são olhadas ou tratadas de maneira diferenciada, algumas escolas. É. Nós temos também, aí nós chegamos numa parte adulta, na parte que nós vamos para o mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, a gente sempre fala isso no programa, das pessoas que são criadas, os príncipes e princesas que são criados em casa. Como vai para o mercado de trabalho, essa síndrome do impostor pode bater muito forte, porque são pessoas que não sabem lidar com crítica. E aí eu tenho que estar perfeito para ir para o mercado, e nunca vou estar. Então, às vezes, eu já vou sair, muitas vezes, da universidade num patamar tão elevado que eu não consigo... pensar em aprender alguma coisa, errar para aprender. Entende? Eu não consigo lidar com isso. Então, na parte do jovem indo para o trabalho, ele pode criar isso de uma maneira muito, de muita, muita ansiedade. Porque eu tenho que estar no topo, e uma vez que eu não consigo estar no topo, já entrar no topo, eu já não quero. Porque aí eu não tenho como competir, entende? Aí eu vou desviar isso dizendo que nunca estou preparado. Ou posso ser também, a gente pega muitas vezes, aquela pessoa que faz concurso a vida inteira.
Uhum.
Porque é uma maneira de estar sempre aprendendo, estudando, e mesmo que eu passe, eu quero outro cargo que é mais alto, e eu fico estudando, porque eu tenho medo, na verdade, no mercado de trabalho, eu tenho medo de mostrar minha incompetência e tal. Aí nós temos um mercado de trabalho, vamos passar pelas idades. Aí temos o mercado de trabalho também, né? E o mercado de trabalho é altamente competitivo, pouco competitivo, né? E muitas vezes existe aquela espada de Damocles, se eu não me engano, que é um termo grego que é usado, que é uma espada caindo na cabeça da pessoa. Qualquer movimento pode cair. Né? Uhum. E muitas empresas fazem isso. Né? Você tem que dar 110%. Né? Um bom profissional é aquele que acorda às 4 da manhã, de 4 às 7. Sabe aquelas bobagens que inventam?
Sim,
né?
Sim.
É, bobagem. De competência.
Muitos livros que incentivam você, tem muitos livros, né, que incentivam você, vai lá, acorda mais cedo, trabalha mais, faz tudo para você ser mais produtivo, porque daí você é o cara, ou a cara.
De alta produção, né, de alta performance, né? Alta performance, isso é terrível, né? Porque isso pega todas as áreas. E muitas vezes, essa síndrome do impostor, ela pode também bater quando a pessoa está com mais idade, né? E ainda ter que ficar competindo por outras coisas. Entende? Então ela sente como
competindo num mercado que fala para você que você não serve mais, né?
É que você, a partir dos 40 anos, você tá velho pro mercado. Né? Então aquilo gera mais ansiedade e as pessoas ficam tão presas nisso, sabe, que muitas vezes quando acontece, por exemplo, uma demissão, a pessoa se sente tão fracassada que ela não consegue nem procurar outro emprego.
Uhum.
Entende? Ela não consegue pegar daquilo ali, né, daquele movimento dela como aprendizagem para ela mesma, né? Ou muitas vezes, por exemplo, é sair de um trabalho horrível para fazer alguma outra coisa por conta dela mesma, ela não consegue. Entende?
Mas aí não é uma questão da síndrome do impostor, porque daí a pessoa tem a capacidade, ela sabe, reconhece, mas ela se frustra porque não se encaixa.
Isso,
ou tem muito, ou a gente vê uma alta incidência de síndrome do impostor também, porque quando a pessoa está mais velha.
Sim, quando se fala em síndrome de impostor mais velho, fala, por exemplo, de uma pessoa que tem a alta capacidade dela, né, tem a experiência de vida, mas ela não reconhece isso. Certo? Então a gente vê, pode ser visto de uma maneira muito grande. Às vezes você pede assim a pessoa, né, é interessante isso, você pede a pessoa, faz teu currículo. Né? E muitas vezes a pessoa tem altas competências, mas ela não bota no currículo, porque ela acha que aquilo é bobo, que aquilo é vergonhoso.
É só isso. Outro dia você está falando disso, eu lembrei do caso de uma amiga que falou assim, fui fazer um currículo, quando eu li me deu um desespero, agora não tenho coragem de fazer mais nada, eu fui ver o currículo. Eu falei assim, como assim? Como assim? Olha esse currículo.
Né? A pessoa, ela se bota numa comparação de mercado e essa comparação é totalmente irreal, sabe? Porque às vezes só está na mente dela de achar que as outras pessoas são super competentes porque elas não têm tanta ansiedade. Né? Ou fingem não ter ansiedade.
Mas eu ainda, sabe, João, porque eu ainda me coloco nessa posição assim de... Óbvio que não dá pra gente ficar brigando contra o sistema, né? Mas infelizmente o sistema que a gente vive, ele... Todas as doenças mentais, transtornos, ou nesse caso não é considerado, né? Nenhum transtorno, é um sintoma apenas, né? Ou como é que é considerado?
É
mais leve, né? Então, mas é tudo, de uma certa forma, fruto desse modelo social e econômico que a gente tem, né?
Porque se o modelo fosse mais cooperativo, mais inclusivo, a gente não teria todas essas inseguranças, essa necessidade de competir, ou esse comparativo, essa coisa de ficar se comparando o tempo inteiro, né? Que, no meu ver, é muito promovido pela sociedade, pelo modelo que a gente vive. Né?
E é assim, porque veja só, lembra, antigamente tinha-se os testes de QI, né? Então as pessoas capacitadas, que é um teste que vem dos Estados Unidos, né, americano, normalmente faziam isso, né? Não sei se fazem, mas o teste de QI seria mais ou menos a quantidade de inteligência, não é esse termo ali, mas que a pessoa teria que ter. Então a pessoa mostrava assim: ah, eu tenho um QI de cento e tanto, e aí eu era muito inteligente, né? E acima do normal, entende? Depois foram descobrindo, e olha, quanta gente que não tinha o teste de QI, daquele teste exatamente alto, que sentia baixo, né? E depois foram descobrindo que nós temos inúmeros tipos de inteligência. Aí foi criando a inteligência emocional, que às vezes é muito melhor para o mercado de trabalho do que a inteligência intelectual. Né? A inteligência
intelectual
é a inteligência emocional, é saber lidar com pessoas, sabe? E nós temos inúmeras inteligências, certo? Isso depois foi descoberto, e parece que foi assim, quando trouxe as inteligências, aquilo fez uma bomba, como se ninguém tivesse acordado que, nossa, nós temos várias inteligências, então eu posso não ter o QI lá em cima, mas a minha inteligência é tal, aquilo ameniza um pouco, né? Mas ainda assim nós temos dentro do nosso sistema presos por modelos de comparação assim terríveis, entende?
Indicadores, né?
A nossa sociedade, ela tem que ser muito mais integrativa, né? Isso daí. E a gente ensinar as pessoas, ou a gente aprender pra gente, quais são as nossas capacidades. Né? Às vezes, aquilo que eu sou, porque o meu talento é aquilo que eu faço com muita facilidade. Entende? E uma pessoa que tem síndrome do impostor, ela acha que não. Ela acha que o talento tem que ser uma coisa muito sofrida. Então, eu disfarço naquilo que é tranquilo para mim, sabe? Então, essa que é que a gente vê, assim. A gente não tem intervalo, não?
Ah, então, vou fazer intervalo,
tá bom,
mas aí
o papo tá bom, né? Não, mas vamos pro intervalo rapidinho, então, e daí a gente já volta.
Agora que eu vi a hora, você...
É agora que eu vi também, agora que você falou que eu vi.
Só que a gente continua aqui. Então não lembro, porque no bem bolado não tinha intervalo. Fico aqui?
Fica, vamos rapidinho, um intervalo rapidinho e já voltamos então.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.